ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
AGV Cellent Construtora e Incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina. O mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil com parcelamento em até 100 vezes. Consulte condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent Construtora e Incorporadora. Telefone 55999793398.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
A agricultura evolui a cada dia. E servir a produtores nos 5 continentes nesses 75 anos inspira a Jacto a inovar em produtos e serviços para estar sempre ao lado de quem tem no agro a sua missão. São relevos, culturas e diferentes necessidades que desafiam a Jacto a entregar a melhor experiência para os clientes, viver o presente e olhar para o futuro. Esse é o nosso dia a dia há 75 anos. Jacto, 75 anos, vivendo o presente com olhar para o futuro.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquilo é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro,
Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Verde e amarelo, o hino nacional, abertura da Voz do Campo, já é tradicional, já é de praxe, a Voz do Campo, abertura, o hino do nosso Brasil, o hino verde e amarelo. Estamos começando mais uma edição da Voz do Campo nessa manhã, deste sábado, como é tradicional, há 15 anos, a Voz do Campo, um projeto de comunicação do produtor rural brasileiro, para comunicar com o produtor brasileiro e com a sociedade brasileira que nos acompanha. Hoje a comunicação evoluiu, nesse tempo de Voz do Campo, nesses 15 anos evoluiu, começamos só com o rádio, e hoje já existe aí o Instagram, existe o Facebook, a rede social, YouTube, enfim, está evoluindo constantemente a comunicação, e nós também temos que acompanhar esta evolução na comunicação. Então, o pessoal que nos acompanha por rede social, por rádio, por aplicativo, 10 mil aplicativos em telefones celulares do Brasil inteiro, de produtores, de pessoas, de amigos, amigas do nosso Brasilzão que acompanham a Voz do Campo. Nosso muito obrigado, nosso carinho a todos vocês. Bom, eu quero antes, tocamos o hino nacional, fazer uma leitura de um versículo bíblico da Palavra de Deus, né, do nosso Criador, que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, diz assim, versículo 11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Deus é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Essa é a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tá bem? Palavra de Deus, do nosso Criador, do dono da vida. Nosso muito obrigado pelo carinho dos amigos da Voz do Campo. Bom, antes de nós entrarmos no assunto, deixa eu dar um recado importante. Final de semana passado, nós realizamos um programa muito especial da geração de energia. Falamos aqui com pessoas que conhecem a produção de energia do Brasil. No Brasil, nos anos 80 e 90, quando a base da produção de energia era hidrelétrica, a tarifa da conta de luz dos brasileiros era a mais barata do mundo. Quando 80% da geração de energia era hidrelétrica, era a geração de base, da energia de base. Então, eu quero aqui agradecer ao meu amigo Epitácio Barzotto, né, que é um grande parceiro e grande amigo nosso de muitos anos, né, que é vice-presidente da Associação Gaúcha de PCHs e também conselheiro da ABRA-PCH, Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas do Brasil. E a importância da geração de energia, da infraestrutura para o nosso Brasil, para a sustentabilidade da nossa nação brasileira, né? A infraestrutura, a geração de energia faz parte. E então, um abraço, Epitácio, a você, aos amigos aí que participaram do programa sábado passado, foi muito bom, né? E vamos com certeza continuar abordando esse assunto que é de extrema importância para os brasileiros, né? Quanto mais nós investirmos na geração de energia, mais forte fica o Brasil e fácil para você entender, né? Fica mais barata a conta de luz. Quanto mais nós produzir energia, menos conta de luz, reduz o custo para os brasileiros. É isso que nós precisamos entender. Investir no setor produtivo, né, reduz a conta diminui para o povo brasileiro. Então, quanto mais a gente investir em infraestrutura, investir no setor produtivo, mais menor fica a conta, mais barata fica a conta para o brasileiro. É assim que nós entendemos, é assim que nós acreditamos. Estão conosco o Grupo Bioquim, né, presente em 50 países, fábrica de fertilizantes da Europa, que está no Brasil muito forte, o Grupo Bioquim, a Sulboro e o Borotop, a Sementes Weber. Semana que vem nós vamos fazer um programa especial sobre o trigo no Cerrado, né? Tem em torno aí de 3 milhões de hectares para produzir trigo no Nordeste e no Cerrado brasileiro. Já pensou, Vitor Gaiardo? Já pensou, Falcão? Tarso Barizon? Trigo no Nordeste. Estão colhendo trigo na Bahia. Que coisa linda isso, que avanço, que coisa boa. Esse é o benefício da inovação tecnológica de produzir trigo, né, com qualidade, né, com qualidade no Cerrado. A indústria está acompanhando. Aonde avança a produção, a indústria chega junto. E o que, que acontece com tudo isso? Aí você planta o trigo e você já sai comendo um pãozinho francês gostoso aí, quentinho. Ah, imagina um pãozinho francês, hein, Tarso? Imagina um pãozinho francês, é o trigo brasileiro no Nordeste. Então, a Sementes Weber é responsável por isso, faz parte dessa história, né? Jacto Brasil, 75 anos vivendo o presente com olhar para o futuro. AGV Excelente Construtora e Incorporadora, 30 anos em Itapema e Balneário Camboriú, lá no litoral catarinense. Olha aqui, ó, tem um apartamento, um lançamento aí, o Le Revê Flat, né? É, apartamento com 2 dormitórios, com vaga exclusiva, com lazer completo, né? Espaço gourmet, tem tudo que você imagina. Vai fazer um investimento no litoral de Santa Catarina? É uma entrada de 150 mil, apenas 150 mil, e aí depois o resto você negocia com a construtora AGV Excelente. É uma construtora de gaúchos que há 30 anos está no litoral de Santa Catarina. É um baita investimento em imóvel no litoral. Fale com a AGV Excelente, construtora e incorporadora. Também a Irrara. E o lançamento Certeza N, o primeiro tratamento de sementes que controla doenças no solo, ok? Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas de Palmeira das Missões. Está pensando em fazer um armazém, um galpão, um pavilhão pré-moldado na sua propriedade rural? Fale com a Stock Mold, indústria de pré-moldados de Palmeira das Missões. Está dado o recado aí, tá ok? Esse é o recado dos nossos parceiros. E a Sementes Vanaz também está conosco aí. É, qualidade desde o princípio. Vanaz Sementes de Condor e Panambi. São os nossos parceiros comerciais. né? E também, a partir de hoje, está assinando conosco a Trópico Engenharia, né, de geração de energia do meu amigo Epitácio, que é a Trópico, é a geradora, a construtora que implanta o projeto de geração de energia para você. Trópico Engenharia, 17 anos atuando nessa área em todo o Brasil, tá bem? Inclusive, tem usinas em que você, que é investidor, quer fazer negócios, pode se tornar sócio cotista de usinas que já estão gerando energia no Brasil. Tudo isso, fale com a Trópico, fale com o Epitácio, fale conosco, que a gente também dá mais informações para você. Dito isto, nós vamos agora cumprimentar os nossos amigos e vamos falar de um assunto extremamente importante. Eu entendo que o Brasil e o mundo vivem uma batalha, né? Diga-se, pode-se dizer assim, de comunicação, de informação. Quem está certo? Aonde está o certo? O que, que é o certo? Né? O que, que é realmente, né, a informação correta? Né? Ontem mesmo eu estava acompanhando uma notícia, né, da pecuária, do pessoal criticando que se tirasse a produção de pecuária, uma pesquisa de uma universidade da Europa diz que se tirar a produção, diminuir a produção de gado, de pecuária, de boi, né, vai reduzir a emissão de gases e vai, é comparado a tirar 8 milhões de carros funcionando no mundo. Olhem isto, olha esta notícia, cadê a veracidade disso? Onde que está real mesmo sobre isso? Então, e falando também no Brasil, quantos debates, quantas coisas que a gente ouve. Ah, o agronegócio, cada publicação que o Marcelo faz, por ter identificação com a Voz do Campo, por criar essa comunicação da Voz do Campo, muita gente, Marcelo, agronegócio planta soja e manda embora. Poxa, essa semana eu fiquei pensando, desde a semana passada, mas eu vou convidar o Falcão, o Tarso Barizon e o Vitor Gaiardo. Como é que é isso? O agronegócio planta soja e vai embora, vai exporta e manda embora. Não é bem assim. Aí, nada melhor do que produtores rurais que plantam soja, né, o Falcão, o Barizon, o Vitor Gaiardo, para nos explicar, para falar um pouquinho mais, detalhar e trazer a informação verdadeira de quem faz a história. Aqui não tem contador de história, aqui tem quem faz a história. Né? Então, um prazer ter vocês aqui, é um time de craques, Vitor Gaiardo. Quando eu mandei o convite para o Vitor me disse, olha Marcelo, vamos me organizar para ir para a lavoura, sábado mais tarde para participar da Voz do Campo, será um prazer. Então, um prazer é nosso ter vocês aqui. Vamos começar pelo Vitor Gaiardo. Bom dia, Vitor. Já está aí, Goiás, tudo bem?
Bom dia, me ouve aí, Marcelo, tudo bem?
Ótimo, perfeito.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Humberto Falcão, meu grande amigo, conheci lá na Praça Portugal, em Brasília. Barizão também, grande abraço aí. Barizão, pelo que eu sei, lá da Vacaria, né?
Isso, bom dia.
É um prazer muito grande participar aqui com vocês, depois de tanto tempo. Marcelo, obrigado pelo convite. Estamos aqui, né? Mas a gente, nessa luta diária com o produtor rural, de vez em quando apanhando injustamente, né, nesse país, infelizmente, a gente, como é um setor, eu falava agora há poucos dias aqui no meio da... com a minha turma de engenharia que formou lá em 1983, fazendo 40 anos de engenharia esse ano, e eu falando com os caras, porque são de outra área, na área de engenharia elétrica, e eu falando com os caras, mas eles acompanham muito, eles me acompanham muito as minhas colocações sobre o agro, e eu mostrava para eles, né, por que que um setor, eu mostrava assim a importância, né, que o Brasil hoje é líder lá em 6-7 produtos, líder mundial de produção e de exportação, e por que que o setor é tão batido, né, por que que nós somos tão provocados todo dia, né? E hoje eu acho esse tema, Marcelo, sobre a soja, é importantíssimo, né? Porque a soja, gente, quantas coisas que derivam da soja, né? Eu mesmo fiz eu lembro de questão de uns 20 anos atrás, eu fiz um projeto numa indústria de óleo de soja aqui, da parte de extração da lecitina da soja, né? É quase que o último resíduo da soja, né? antes do farelo. E naquela época a indústria que não aproveitava. E depois fui ver a lecitina. Hoje é uma coisa assim, no chocolate, no sorvete, em tudo que é coisa que se usa nesse enchimento, na margarina, tudo isso aí vai a lecitina de soja, uma coisa que praticamente quase que o tipo que ia ser descartado. Então, é tanta coisa. Esse pessoal aí, os veganos, né, que falam que não come carne e tal, rapaz, 80% da base da alimentação desse pessoal é soja, não tem outro jeito, né? Então, é um prazer muito grande participar com vocês, vamos lá, vamos debater isso aí. Estamos aqui, eu sou aprendiz perto dessas duas autoridades aqui na agricultura, né? Mas estou aqui para participar dentro daquilo que eu puder. Um abraço.
Ok, Vitor. Bom dia, Humberto Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, caríssimos amigos aí, Vitor, Tarso. É um prazer enorme poder participar com vocês desse bate-papo, ainda mais com um assunto desses, que realmente chacoalha com todos nós, produtores, porque se eu me lembro do tempo de faculdade, lá nos anos, final dos anos 70 para 80, essa questão de judiar do produtor rural já existia, né? De falar esse tipo de coisa. Mas nós sabemos muito bem aonde está a origem desse financiamento, dessa campanha contra o produtor rural brasileiro. Mas tem aquele ditado: enquanto os cachorros ladram, a carruagem passa. E o agro, graças a Deus, só cresce. Você veja que nós já estamos com 153 milhões de toneladas de soja. Ou seja, se esse número vem crescendo, e da forma como vem crescendo, alguma razão existe. E a razão é simples. É que nós temos hoje 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. E em 15 anos, nós vamos passar para 9. E em 2057, a previsão é chegar a 10 bilhões. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Só aumentando a área ou a produtividade. Porque não tem como não ofertar alimentos para essa população crescente. E aí que há um grande paradoxo. Enquanto alguns criticam o agro, na verdade nós precisamos dizer que o agro, ele não exporta só soja, ele é um exportador de paz. Porque países que não têm alimentos em abundância ou não conseguem produzir, eles correm um sério risco de revoluções internas, de guerras civis, porque ninguém suporta viver de barriga vazia. Então, eu acredito que esse trabalho contra... ele realmente é para tentar estancar a capacidade de progredir do Brasil. E nesse aspecto, nós temos números espetaculares. Por exemplo, o IDH, foi feito um trabalho no Mato Grosso do Sul, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, neste estado do Mato Grosso do Sul, ele é mais alto proporcionalmente às maiores produções de soja de cada município. Então, é visível, nós estamos na atividade, a gente vê. Primavera do Leste, onde nós estamos, o que ela era lá nos anos 70? Não era nada. Hoje é uma cidade espetacular, com um progresso fenomenal, uma cidade toda planejada, organizada. O comércio é uma máquina de guerra, impressionante o comércio daquela cidade. Graças ao quê? Ao agronegócio, ao produtor rural que se instalou, e assim sucessivamente. Então, eu só vejo, apesar dos problemas que a gente tem, e a gente sabe que o Brasil tem problemas sérios, principalmente na infraestrutura, mas o que a gente pensa do futuro é só olhando para o passado. E o passado tem nos mostrado até hoje que a tendência é de cada vez mais o agro trazer progresso para essa rica nação chamada Brasil.
Ok, Falcão. Tarso Marizão, Vacaria. Bom dia, Tarso.
Bom dia, meu amigo Marcelo Brum, como é que estamos? Tudo bem? Bom dia,
tudo
meus amigos aí, o Humberto Falcão, meu grande amigo. Um prazer poder conversar contigo, Galhardo, muito, é um privilégio, né? E eu vejo vocês falando aí, eu vi o Marcelo Brum falando aí na questão de ambiental aí, né? Então, falando na soja, né? A soja ela é usada no biodiesel, né? E o biodiesel é um produto que é usado no diesel, e ele diminui os gases aí que causam o efeito estufa, né? Então, diretamente, a gente contribui para a questão ambiental aí, já com essa questão da soja no biodiesel aí, né? E eu também quero dar os parabéns aí para o nosso amigo Marcelo por ter o hino nacional, né? E por, vamos dizer assim, compartilhar com todos que ouvem aí a palavra de Deus, que hoje a gente precisa ter fé, né? A primeira coisa que a gente tem que ter fé, porque Deus é que... Eu sempre falo a Deus toda honra e toda glória, né? E ele que sabe tudo e ele que vai...
Arthur, tu sabe que o Bolsonaro, presidente, tu sabe, né? Tu conheceu ele, né? O Vitor também.
Eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas é claro que a gente sabe do legado aí que ele deixou para nós aí das questões aí de princípios, né? Então, a gente, né, até coloquei uma bandeira aqui, eu acho que a gente, patriotismo, eu acho que os valores que a gente traz, a gente tem que manter, né? Independente.
É verdade. Disso, né? Tem que fazer história, tá? Tem que fazer história. O Vitor, o Falcão, eu estava me lembrando do Falcão. Nós encontramos o Falcão, não lembro aonde, acho que foi no posto em Seberito, com a caminhonete toda adesivada, verde e amarela, para nós ir para Brasília naquela luta, a primeira luta que o Vitor Gallardo falou do Fundo Rural, né, que o César Stumpf está com o coração na mão lá em Matambará, feliz da vida de ver vocês. Ele disse, eu estou numa felicidade de ver essa turma reunida, né, e ele lembrou daqueles momentos que... Não parou, nós continuamos normalmente, né? Continua normalmente o patriotismo, a flor da pele. Mas eu estava falando no Bolsonaro, porque o Bolsonaro uma vez entrou numa van em Brasília, estava cheio de produtores e eu estava ali junto. E ele entrou na van e disse e gritou com todo mundo: Glória a Deus! E todo mundo ficou olhando para ele. Ele disse assim: se os LGBT botam a camiseta, sou o LGBT com orgulho. A gente sou de Deus, com muito orgulho. Eu tenho orgulho de falar em Deus. Por que se os LGBT gritam, sou LGBT? Poxa, ele falou bem assim, palavra do Bolsonaro. Então, o que é que acontece? Poxa, só um pouquinho. Né? E para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Mas deixa eu começar, deixa eu mandar um abraço aqui para Nova Ramada, lá também, para o Carlos Tamioso, para o Vanderlei Fries, na linha Espinila, em Palmeiras das Missões, pessoal que está nos acompanhando e que está me mandando mensagem aqui. Deixa eu perguntar e colocar na mesa da conversa nossa, do bate-papo, para nós não perder tempo. Falcão, Vitor Gallardo, fique à vontade. Deixa eu perguntar para vocês. Eu sei, mas muita gente não sabe. O soja é alimento, Falcão?
Claro, de diversas maneiras. É a proteína mais extraordinária que existe no planeta. Se não houvesse soja, a miséria e a fome estariam instaladas em todo o planeta. Soja, junto com milho, fazem uma composição extraordinária de alimento de forma direta e também de forma indireta. Mas a soja tem uma infinidade de utilidades. O Vitor já mencionou recém essa questão dos subprodutos da soja, né? Mas eu gostaria de colocar alguns dados que eu estive coletando aqui sobre essa questão. Começando principalmente, Marcelo, se tu me permite, a dizer que, acima de tudo, o Brasil produz toda essa riqueza em termos de alimento usando só 7,6% do seu território. Agora você pega países que nos criticam lá da Europa, nós estamos com mais de 70% do território deles sendo utilizado para a produção de alimentos. Então, nós somos uma riqueza de produção de alimentos, que por conseguinte significa paz, paz. Nós somos uma riqueza em termos de águas, nós somos uma riqueza em floresta, e o país, se você procurar em qualquer parte do planeta, não vai achar nada igual.
Falcão, um segundinho. A agricultura, a agropecuária brasileira usa 7% de toda a área territorial do Brasil. A certo. França, por exemplo, já usou quase que quanto por cento, Falcão? 70%?
A França está com 58%, a Dinamarca 75%. Eles têm que usar uma área grande, não tem dúvida. Então, por isso que eu digo, mas por que que ficam criticando e ficam complicando a vida dos brasileiros que querem ajudar na produção de alimentos para aqueles que não têm alimentação? Né? Você veja, é para exportar. Não! Não é só para exportar, uma parte é para exportar, sim, é uma parte para exportar, mas a parcela que fica dentro do país é muito grande e alimenta muita gente e serve para tantas coisas, tanto quanto para produzir pneu, né? A própria Goodyear tem um pneu que tem uma qualidade excepcional, onde usa óleo de soja. Então, nós temos hoje 42% do combustível no Brasil é etanol, 12% é biodiesel. Isso dá uns 54% de combustível que está sendo utilizado de uma maneira ambientalmente correta, vamos dizer assim. Né? Outra coisa que eu estava observando, que existe um índice de poupa-floresta. Poupa floresta. O Brasil tem o maior índice do mundo, 43%. Tu sabe quanto é a China? 1,6%. O Canadá é 2,5% desse índice. A Alemanha, 1,4%. Então, o Brasil é uma coisa exemplar. Então, o que que acontece? É que as pessoas, infelizmente, recebem aquela notícia que não é verdadeira, que é fake news, né? E acabam absorvendo de uma maneira muito simplista aquela informação e não vão procurar, apesar de que a internet hoje disponibiliza toda essa informação. Olha, vamos lá, de 73 a 2023, em 50 anos, aumentou a produção de soja em 400% no Brasil. A área, perdão, 400%, e a produção 1000%. Uma relação de 2,5 vezes. Por quê? Por um fator simples, uso de ciência e tecnologia. Nós tivemos um aumento brutal em termos de produtividade. Nós saímos antigamente, o Vitor lembra, de aí produzir 35, 40 sacas de soja, hoje nós estamos colhendo 80, 90. Cultivares colhendo 100 sacas por hectare.
Falcão, desculpe te interromper aí, mas para esse dado eu estive olhando. Em 1970, nós produzíamos a média de 1.100 e poucos quilos por hectare, 1.140 quilos por hectare. Isso é menos que 20 sacas por hectare. O Falcão está falando em 100 sacas por hectare e a gente tem o campeão de produtividade aí com 133 sacas por hectare. Então, isso aí são 5, 6 vezes mais produtividade. Então, o Brasil cresceu muito mais em área, em produtividade, do que em área, né? Que vai ao encontro do que o Falcão falou aí dos 7% que a gente usa de área. E no biodiesel, né? O biodiesel que o Falcão colocou ali, isso é o efeito estufa, né? Porque os gases que provocam efeito estufa, eles são reduzidos com o uso do biodiesel aí no. E uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar, que o grão de soja até pode ir para fora, uma boa parte vai, mas o emprego fica aqui no Brasil, né? Então, quando se produz soja, está se produzindo emprego na cidade. Eu sempre me lembro, Marcelo, das nossas caminhadas juntos aí, que nós temos que unir o campo com a cidade, né? A maquiagem das pessoas que se maquiam na cidade, ela tem o componente soja na maquiagem, a lecitina que falou, o colchão que é produzido, ele tem um polímero da soja aí, o sóio, polióleo, o nome do polímero. Então se faz a espuma do colchão com o... Desculpa te interromper, te devolvo aí, Falcão.
Imagina.
Eu me lembrei dessa parte da produtividade, né? Em 1970 se produzia na soja aí acho que era 1.142 quilos por hectare, menos de 20 sacos, né?
Desculpa agora aí, interromper, meu amigo. O Falcão falou um dado interessante, Tarso. É de 50 anos, um avanço de 400% de área e 1000% de produtividade. O agronegócio caminha com o avanço da ciência. De tanto que se falou na ciência, por causa da pandemia, a ciência e a importância da pesquisa, né? Da inovação, do investimento em pesquisa, né? E o crescimento que deu. 400% nos 50 anos para trás, avançou 400% na área e 1000% em produtividade, produzindo mais nesta área. Vitor Gallardo, eu sei que tu é uma enciclopédia ambulante, nos ajuda aí. O soja é alimento, Vitor Gallardo?
Olha, é muito mais que um alimento, né? Porque veja bem, ela não é só. Eu estou imaginando a soja só como. Hoje, o Brasil, vamos pegar o Brasil, né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. E alimentar esse povo não é brincadeira. Olha o tanto de carne que se produz nesse país. A carne é soja. Soja e milho, né? Farelo da soja. Então, todo o excedente que nós exportamos em produto acabado, em carne, né? Além de alimentar e bem, porque a nossa carne, vamos botar assim, talvez pelo poder aquisitivo do povo brasileiro, a carne ainda seja cara, mas a carne nossa do Brasil ainda é a carne mais barata do mundo. Porque aqui você produz, né, grandíssimas quantidades. Né? O grande problema do Brasil hoje, nós incomodamos demais o mundo com a nossa capacidade de produção. Então, hoje, essa briga é puramente comercial. Eles estão tentando fazer tudo que é tipo de... Porque não conseguem competir, embora todos os custos do Brasil que nós temos, problema de portos e coisa mais, mas eles não conseguem competir com o Brasil, nem de longe, né, com essa produtividade. A gente que está aqui no Cerrado, a gente vê o que foi esse Cerrado. Isso aqui não valia nada, gente. Isso aqui não produzia absolutamente nada. Nessas terras, esses campos aqui, Alpes, né, que era, não servia. Quando aqui faziam partilha de herança, o pessoal que pegava a terra das furnas ali, aquela terra onde tinha água, pegava um quinto da área. Quem pegava chapadão, pegava cinco vezes mais, porque chapadão ninguém queria, não servia para nada. Vamos fazer o que com esses chapadões aí? Não serve para nada. Aí vem esse avanço, Embrapa, e com esse avanço, né, esse avanço pro diálogo que o Falcão colocou aqui. É uma coisa extraordinária. E isso ninguém consegue. Não tem país do mundo que consegue competir com o Brasil. Além de que nós somos um país pacificado, né? Nós não temos guerra interna aqui. E isso também vem muito daquilo que falamos no começo. Nós temos alimento em abundância, isso gera paz, né? Então, a soja é talvez hoje o maior, eu acho que é o maior supridor de alimento do mundo. Porque além da alimentação direta que se usa, como óleo, como até na alimentação direta, mas indiretamente, na produção de carne, não existiria produção de carne em grande escala se não tivesse soja. Então a soja hoje, ela é talvez, você fala assim, o milho é o cereal mais completo, o milho é o cereal que mais tem derivados de produto. Mas eu não sei, em termos de resultado final, eu acho que a soja supera até o milho, sei lá. Talvez porque o milho é produzido em muito mais quantidade que a soja no mundo, né? Mas o resultado final da soja é extraordinário. A soja, eu acho que hoje é, talvez, o maior suprimento da alimentação mundial.
E se tu me permite, Marcelo, eu tenho uma coisa que eu acho incrível na cultura da soja, que, aliás, deveria servir de exemplo para o ser humano, principalmente para aquele pessoal que está mais do lado esquerdo do muro ali, sabe? A soja tem uma bactéria do bem chamada rizóbio, que ela faz uma simbiose com a planta de soja e recebe açúcares da planta de soja e transforma nitrogênio do ar em proteína. Sabe qual é a economia anual que há na cultura da soja para o país, Brasil? 28 bilhões de reais são economizados em não se utilizar nitrogenados na soja, graças a essa bactéria, que foi um desenvolvimento que a Embrapa trouxe para o Brasil, e um estudo que, claro, estava na cultura, mas isso foi evoluído. Essa economia significa que nós deixamos de produzir gás carbônico na produção de nitrogenados em uma quantidade enorme. Então, essa simbiose, ela é uma coisa extraordinária em termos de evolução da cultura e de aumento da nossa produtividade.
Humberto, Tarso Barizon, Vitor Gaiardo, há um tempo atrás eu visitei uma indústria de biodiesel. Aí o pessoal me mostrou todo o funcionamento do biodiesel, né, do esmagamento de soja, da industrialização do soja. E aí ficava uma sobra, tipo isso aqui, ó, que está na minha frente, que se eu pegar essa caixinha, consigo puxar aqui, ele tira, acho que aqui, ó, pode ser aqui, ó, tipo, sei lá, era tipo uma barra de sabão, né? A sobra do soja, né, era feito tipo um sabão que fica uma comida, né, do soja, que foi esmagado na indústria de biodiesel, e aquela sobra virou uma barra, né, um chocolate para as vacas de leite se alimentar. Um alimento maravilhoso para as vacas de leite. O que, que eu quero dizer? Que é quem gosta de um cappuccino, quem gosta de um pudim, quem gosta de uma tortinha de chocolate, quem gosta de uma bolachinha de chocolate que vem do leite, que vem da vaca do leite, e que vem a vaca do leite, para ela produzir, ela precisa se alimentar. A vaca precisa se alimentar. Talvez Falcão, talvez Vitor e Tarso Marizon me ajudem aí. Mas eu, para mim, é, infelizmente, né, no Brasil, as pessoas tiraram técnicas agrícolas das escolas, as crianças não aprenderam isso, e daqui a pouco a pessoa não sabe como é que é o processo da produção de alimentos, e as pessoas, poxa, fala mal do soja, mas adora um pudim. E o pudim vem do leite. A base do pudim é o leite. O leite vem da vaquinha do leite, que se alimenta do soja, Falcão. Talvez é isso que... Eu tô sendo incoerente. Eu tô criticando o produtor de soja, mas eu tô adorando pudim. Preciso entender que aquele produtor... Hã?
Até na pasta de dente tem soja.
Pois é.
Tem o leite de soja também, né, Marcelo? Então, Falcão e Gaiardo. Nós temos o leite de soja, que é uma questão de saúde também para a população. A gente sabe que tem pessoas que são intolerantes à lactose, né? Essas pessoas consomem leite de soja. Nós temos o tofu aí de milhares de anos atrás. Aí. Afinal, a soja, ela iniciou, pelo que a gente vê dos dados, aí, o Falcão é um mestre nisso, de 5 milhões de anos, né, atrás, que existem dados de soja. E tem leite de soja, tem queijo de soja. Então, a soja, ela já dá... claro que ela é muito mais importante na alimentação animal, mas ela dá o leite da soja, a tinta. Então, eu acho que o componente de tinta, o que é a soja? Imagina o que se usa de tinta no Brasil, nos estados, no mundo. para pintar a casa, para pintar automóvel. Então, eu acho que isso aí é alimento indireto também. Por exemplo, a pessoa que... O pintor que vai lá pintar, ele ganha o salário dele usando um produto que vai soja. Então, ele está sendo remunerado, né? Eu vejo as famílias nas propriedades rurais, meus amigos aí, falam muito, grande propriedade, pequena propriedade. Eu acho que não existe grande propriedade, pequena propriedade. Uma propriedade maior tem muito mais gente envolvida. Então, se você pegar o número de pessoas envolvidas por hectare, vamos dizer assim, uma propriedade, às vezes, maior é muito mais eficiente e competitiva. Então, ela está alimentando indiretamente quantas famílias soja está alimentando. Se nós não tivéssemos o soja, quanta gente não teria comida na mesa? Quanto trabalhador estaria sem emprego? Então, eu acho que nós temos que ver, aproximar Falcão e Galhardo e Marcelo, o que o Marcelo sempre falou. Ele falava na carreta digital, eu lembro muito, a cidade do campo. É tudo junto, se não tem soja, não tem tinta, não tem emprego, não tem alimentação, né? Cosméticos, né? Nos cosméticos a soja é muito utilizada. Mas muito bem, já falei demais aí, só para contribuir, porque depois eu esqueço. Às vezes eu interrompo porque eu esqueço de falar na hora. Então, peço...
É importante essas informações, ô Tarso, da questão dos cosméticos, né? De todos que gostam de todo mundo, né, gosta de um cosmético, né, tanto mulher como homem, é bom, faz parte da nossa vida. E vem da produção, a matéria-prima usada, né, é uma parte, é o soja. Manda um abraço aqui pro Renato, que está lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, né. A soja, além de produzir todo esse nitrogênio, a proteína, ela também respira CO2, gás carbônico, e libera oxigênio para nós respirar, diz o Renato, lá de Marechal Cândido Rondon. Um abraço ao Juarez Petri, que também está em Goiás nos acompanhando, o Regis, lá no Mato Grosso, aproximadamente 30 toneladas de sequestro de carbono, uma floresta de soja e milho, enquanto uma floresta virgem sequestra 10 toneladas de carbono. A floresta de soja e milho sequestra 30 toneladas de carbono. E uma floresta virgem, uma mata nativa, né, 10 toneladas de carbono. Olha a diferença aí na questão do carbono. Vamos escutar um áudio do Valdeci Sovernigo, teu amigo aí, o nosso amigo, né, Vitor Galhardo. Sovernigo tá aí, já está aí, mandou um áudio. Vamos ver o que diz o Sovernigo.
Nosso professor, né?
Olá, amigos. Estamos aqui com o Marcelo Pinto, Vitor Galhardo, Falcão.
Ó, falhou aqui, deixa eu ver.
Vitor Galhardo, Falcão. E mais um. Para contribuir aí com o projeto, é soja, né? É produção de ovos, é produção de frango, é produção de leite, é produção de carne suína, de carne bovina, é produção de peixe, é produção de cabras, é produção de carneiros, é a manutenção dos pets, dos gatos e de tudo que é tipo de animal. Hoje se usa muita soja nas rações de cães e gatos, né? Dizem que futuramente a população de gatos e cachorros será maior que a população. Então, veja bem, a soja ela está em todo o equilíbrio nutricional de qualquer alimentação dessas cadeias que se tem. E outro aspecto com relação à produção do Brasil, numa recente publicação de um jornal chinês, o próprio jornal chinês disse e reconheceu que o Brasil foi determinante na sua produção mundial de alimentos na pandemia. Se o Brasil não estivesse, o mundo estaria com centenas de milhões de pessoas passando fome acima do que está. Então, o Brasil participou de uma forma de equilíbrio alimentar mundial. E aí, se nós precisamos, de uma vez por todas, desmistificar o mundo, as pessoas que são contra o agro. Tá? Elas vivem de quê? Elas se sustentam de quê? Elas se locomovem de quê? De alimento. E o agro, de uma forma geral, né, ele é o guardião dessa sustentabilidade. Um abraço para vocês.
Valdeci, Sovernigo, escutaram aí? Deu para escutar bem, Falcão?
É o nosso ilustre Valdeci aí, é exatamente isso. E só para acrescentar, já que nós estamos falando, nós estamos acostumados com essa questão do alimento, né? Quer dizer, soja e alimento de todo tipo. E a gente quer trazer talvez mais coisas relativas às outras atividades utilizadas com soja, mas... Por exemplo, você gosta de um salmão do Chile ou da Noruega? Um quarto da ração dada para esses peixes é com farelo de soja. 800 mil toneladas de peixes produzidos no Brasil têm como base a ração farelo de soja. Então, quer dizer, não escapa. Aonde você procurar um alimento, tem soja envolvida.
Falcão, Vitor Gaiardo, mudando um pouquinho o foco do assunto, capitalismo e comunismo. Engraçado que os comunistas eles são muito contra os grandes, contra o crescimento, né? Agora, engraçado que eles elogiam Lula, que era sindicalista e virou presidente. Vocês viram que o Lula cresceu? Agora, para isso, pode crescer, né, Vitor? Quando é para eles, pode crescer. Agora, quando é para os outros, não pode crescer. O que eu quero dizer com isso? Crescimento, sustentabilidade, crescimento justo, trabalho, Tarso, estava falando em grande e pequeno, cresceu, evoluiu, desenvolveu, coisa boa, todo mundo ganha. Poxa, qual é o problema de crescer? Desde que seja honesto e justo, não há problema. Né? É assim que nós temos que pautar a nossa vida, entendo eu. Deixo para vocês falarem sobre isso.
Só acrescentar um item, então. Olha que em 2017 o IBGE já levantou que nós temos 232 mil produtores de soja, aproximadamente. 95 mil deles estão no Rio Grande do Sul. 76% são pequenos produtores. Então, quando nós estamos ajudando a cultura da soja, nós estamos mantendo esse pequeno produtor no campo e não deixando ele virar mais um cara com problema na cidade. Então, não é possível que ainda em 2023 a gente tenha que escutar algumas cabeças, né, que eu não sei o que tem dentro, falar mal ou contra a cultura da soja. É falta de conhecimento ou é má fé?
É um tiro no pé, Falcão. Falar da soja, de que todo mundo usa, todo mundo depende, todo setor, né? Gera, né, Marcelo? Gera emprego para todo mundo. Então, eu acho que ainda a gente ouvir falar em pequeno e grande ainda é uma coisa que a gente tem que vencer isso, né? Porque é como o Falcão falou, tem um monte de gente então envolvida, né, numa propriedade, que nem você falou, Marcelo. Se a propriedade cresceu, é mais gente envolvida, é mais dinheiro que o pessoal, se o produtor for bem, vai gastar lá na cidade, vai remunerar mais, vai ter mais circulação de riqueza na cidade, o pessoal que está na cidade. Então, é todo mundo junto, né? Todos juntos, né? Alguns com um entendimento político de um lado, outros de outro, mas nós somos todos seres humanos, né? Então, acho que nós temos que nos unirmos, né? E todo mundo escutar e ver o que é melhor para todo mundo e a gente ir crescendo todo mundo junto, que é isso que você falou, Marcelo, né?
Ótimo.
Deixa eu complementar o negócio que o Falcão falou aqui, que lá, quantos por cento dos produtores estão no Rio Grande do Sul? Você falou um dado aí, Falcão.
95 mil produtores no Rio Grande do Sul.
Isso. Agora, pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte, considera que mais da metade dos que estão no Brasil lá fora estão com o pé no Rio Grande também, né? Porque quem desenvolveu oeste afora desse país aqui foi o pessoal do Sul, foram os sulistas que vieram para cá.
Vitor, então, assim, pode concluir.
Só para concluir, vou citar um exemplo daqui que prefeito aqui da nossa cidade já tem antigamente um discurso, falando para lá no CTG nosso, falando um discurso, ele falou o seguinte: os gaúchos tentaram se tornar independentes lá na Guerra da Revolução Farroupilha e não conseguiram. Aí eles combinaram o seguinte: já que nós não temos que se tornar independentes, vamos invadir o Brasil. Se mandaram o Brasil lá fora e tomaram conta.
Vitor, então há quantos anos tu já está aí, Vitor?
38.
Tá, e que avanço, o que que tu viu aí em Jataí, Rio Verde, Mineiros, a região toda aí?
Esse aqui esse centro-oeste brasileiro todo, ele foi desenvolvido em cima da... existem dois ciclos. Foi o ciclo da pecuária, e era aquela coisa parada, aquelas cidades pacatas, e com o advento da agricultura, se transformaram nasceram grandes cidades. Eu quero dizer que cidades igual Jataí, por exemplo, Rio Verde, Mineiros, aqui da, que é da nossa região, hoje são outras cidades. Não são mais nem de longe aquela cidade que era antes da, da agricultura de grande escala. Né? Então, aonde as cidades, pega o Mato Grosso, cidades inteiras que nasceram do nada, nasceram do nada. Pega, tem uma história do Feliz Natal, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso. Feliz Natal foi um lugar que ficava, os caminhoneiros ficaram atolados numa época de Natal, atolados naquele lugar lá, tinha um boteco lá, e aí se abraçava Feliz Natal, porque acabou virando uma cidade lá naquele lugar. É brincadeira, né? Como é que as coisas acontecem? Então, esse centro-oeste brasileiro, o Cerrado brasileiro, é um oásis. Isso aqui é uma coisa que... Eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui ainda vai ser muito falado no mundo inteiro. Não existe nada igual a essa região do Cerrado. Porque você produz ali, você fazer 3 safras num ano, onde é que no mundo tu consegue fazer uma coisa dessa? Quem é que consegue competir com um Brasil desse, gente?
Não tem jeito.
Não tem como, é por isso que nos batem tanto. E outra coisa, Barizão, o Ronaldo falou aí, o grande problema das pessoas é a desinformação. Hoje as pessoas bem informadas, elas sabem o que o agronegócio brasileiro representa. Então o grande problema hoje é essas pessoas que falam, esse pessoal tendencioso, esses mais canhotos aí, eles não sabem o que estão falando. Eles falam da boca para fora, eles não têm fundamento para falar essas bobagens que eles falam. Então é isso. Agora o Brasil é outro, gente. O Brasil, esse interior do Brasil, a riqueza do Brasil hoje está no interior, não está mais nas grandes cidades.
Vitor,
Marcelo, desculpe interromper, mas eu queria falar um negócio que eu achei que o Vitor colocou ali, que eu achei muito importante. A gente ficou quieto por muito, muito tempo, né? Então, hoje a gente está. O que, é que nós estamos fazendo aqui no programa, aqui com o Marcelo? Falando, levando informação, porque a gente se omitiu muitos anos. Estou falando de mim, não quero incluir ninguém. Eu me omiti muitos anos e fiquei quieto para não ser deselegante, às vezes, né? Às vezes é melhor ser um pouquinho deselegante e levar informação para as pessoas não acharem que as bobagens que são muitas vezes colocadas aí sem fundamento algum são verdades, né? Então, agora... hoje resgatamos aqui na bandeira, né, Marcelo? Pode ser que nos tirem tudo, mas o orgulho de ser brasileiro que nós resgatamos aí nessas indas e vindas aí nos últimos anos para Brasília, para tudo que foi lugar, levando informação, isso não vão nos tirar, né? E não vão nos tirar o que a gente viveu nesses anos aí, né, Marcelo?
Agora, Tarso, não, deixa eu discordar de ti e fica calma, eu vou discordar. Não é ser deselegante quando você fala a verdade. Né? Sim. Então, o teu velho pai, grande amigo, nosso grande amigo, um herói gaúcho chamado Narciso Barizón Neto, esse é o cara, né? Junto com tantos outros amigos aí, que construíram uma história linda nesse estado, que ainda estão fazendo história e vão fazer muita história ainda. Né? A questão é de consciência. Né? A questão é de consciência. Podermos passar um legado para o futuro, para as futuras gerações, de que nós fizemos história. Nós fizemos história. Né? Então, eu gosto muito, eu estou usando muito uma frase, história com obras... É diferente. Uma coisa é contar história, outra coisa é fazer história. Então, o Falcão, quando adesivou a caminhonete, foi para Brasília várias vezes, o Vitor Gaiardo, era uma coisa impressionante, era bonito de ver o patriotismo. Né? E ainda a gente está vendo, e com certeza, essa fase difícil vai passar no Brasil. Eu acredito no futuro do Brasil, e eu quero reforçar com vocês o trabalho que nós estamos fazendo com o projeto da educação de levar conhecimento para as escolas. Nós temos que plantar essa sementinha que as crianças brasileiras, né? Porque, Tarso, nós estamos agora colhendo, infelizmente, muito o que, infelizmente, deixamos de comunicar. Deixamos de mostrar para os brasileiros o que se faz lá na fazenda. Que os Estados Unidos fazem isso e o Brasil não fez. Eu fico aqui também um puxão de orelha para as entidades do agro brasileiro, que pouco fizeram, muito pouco. Fizeram muito pouco, poderiam ter feito muito mais. Dinheiro para isso tem, sempre teve, né, para fazer um trabalho de educação, de conhecimento com as crianças, com os jovens, para que quando as crianças crescerem, elas vão ter uma consciência melhor do que é o agro. E é isso que a Voz do Campo agora está desenvolvendo, que é o projeto da Carreta Digital. Se Deus quiser, o ano que vem vai andar essa carreta com as escolas, com as crianças, as escolas públicas, mostrando de onde que vem a pizza, de onde que vem o sorvete, o pudim, o chocolate. Tem que mostrar, poxa. Senão não, Falcão, senão não, não vai girar a roda, Falcão. Vai ter um problema, o problema é esse. Falta de conhecimento.
Marcelo, se tu me permite, eu sei que está em cima do horário, mas eu gostaria de te dizer que 60% do material escolar hoje, por mais que você faça esse trabalho, e todos nós façamos de alguma maneira, 60% do material escolar fala mal do agro. Isto é um absurdo, porque estas crianças já vão chegar na sua época de adolescência pensando mal do agronegócio, pensando
exatamente
mal. Então, o trabalho que essa instituição de olho no material escolar vem fazendo é espetacular. Eu convido a todos os amigos que não conhecem ou que conhecem parcialmente que se aprofundem nesse assunto e deem o máximo apoio possível para esse projeto também, tanto quanto o teu, Marcelo.
Falcão,
porque a nossa esperança está nas crianças.
Esse de olho no material escolar é fundamental. Se cada município tiver um núcleo, né, deste de olho no material escolar para fiscalizar o que estão ensinando sobre agricultura na escola do nosso município, sim, na secretaria do nosso município, Tarso, vamos agilizar em Vacaria, Vitor Gaiardo em Jataí, o Falcão já está em Passo Fundo.
Passo Fundo, Sarandi, Ronda Alta, nós estamos conversando com os prefeitos, levando eles lá na fazenda e olhando o material escolar e propondo mudanças, inclusive, é um trabalho de formiguinha, é difícil.
Ótimo.
A gente precisa começar com isso. Então, nós precisamos propagar esse trabalho, porque ele é, na verdade, um combate à desinformação.
Olha aí, Tarso, Vacaria aí, Tarso, Campos em cima da serra, viu?
Vamos tocar isso aí, com certeza.
Tem que fazer, Vitor, uma comissão de produtores e visitar os prefeitos. E prefeito, nós queremos fazer uma reunião com o secretário de Educação do município para saber o que estão falando da agricultura no material escolar, no currículo escolar aí. Vitor?
Aqui na semana que vem já vai ter uma ação dessa com a Secretaria de Educação, que até o pessoal do sindicato aqui também está capitaneando isso, que vamos fazer uma reunião com o secretário de Educação e Conselho para ver justamente a questão do material escolar. Vem aquele pessoal, eu acho que até a turma do esposo do Falcão lá está envolvido nesse projeto ali no Passo Fundo, e parece que é o pessoal de Curitiba que está vindo para cá para dar subsídio, e vão fazer, já começar esse trabalho também aqui. E tem que ser feito, é isso aí, o trabalho de formiguinho tem que ser começado, e tem que começar pelas cidades do ar. Onde é a cidade, e daqui para fora começar a divulgar isso aí, e propagar e desmistificar essa questão de que o agronegócio só tem bandido, que na verdade nós é que estamos aqui para propagar a paz, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
E lembrando, eu estou lembrando quando eu voava com o pai lá para o Mato Grosso, 75, 76, que era terrível de voar em julho, agosto, por causa das queimadas, né, Vitor? Era muita fumaça, é como voar instrumento dentro de uma nuvem de ponta a ponta, era muita fumaça. Hoje, você voa em toda essa região, tu só vê campos de produção de alimentos, você vê palhada, você não vê mais incêndios, é o contrário, como a gente falou, quer dizer, a agricultura vem trazendo um benefício enorme para essa região que naturalmente queimava. Existem plantas no Cerrado que elas incendeiam naturalmente. E
queimava tudo, ninguém, todo ano.
Ninguém segurava. Então, o produtor hoje é um produtor de alimentos e de paz. Ele é um guarda florestal, porque ele cuida de toda a sua área de reserva, que é da nação, e ele é um bombeiro, porque se você não estiver atento a qualquer faísca de uma pessoa que joga um toco de cigarro na beira da estrada é uma tragédia na lavoura nossa, na palhada. E para encerrar então aqui, um consolo para quem não entendeu ainda o que é a soja. Quando o cara estiver lá no hospital, ele olha para aquela bolsinha de sangue e para aquele catéter que está dentro do seu corpo, ele vai entender que com óleo de soja epoxidado se fazem plásticos para, inclusive, quando a gente tiver mal de saúde lá deitado na cama do hospital. É extraordinária essa cultura.
Falcão, para encerrar, Falcão, repete aquele dado lá do uso da área territorial no Brasil, 7% na Dinamarca.
75%.
Tarso Barizon, muito obrigado, Tarso, pela tua disponibilidade sempre, viu?
Muito obrigado, foi um prazer e um privilégio participar com vocês aí, rever os amigos, o meu grande amigo Falcão, que fazia tempo que eu não via, e ter o privilégio de participar com o nosso amigo lá de Jataí, né, e conversar contigo, Marcelo, e lembrar das nossas lutas aí, em cima das caminhonetes aí, por esse Rio Grande aqui e lá em Brasília também, né, então acho que isso vai ficar na vida da gente, né, ficou e vai ficar até por todo sempre aí, né, com a graça de Deus. Então, para terminar, okay, concluir, eu quero dizer que a agricultura é o maior ato de fé que tem, né? A gente que é produtor olha para o céu todo dia para ver se chove. Aqui em Vacaria e Passo Fundo a gente olha para ver se não dá geada. Né, Falcão? Então...